Olá, eu sou Dani Garbiati, fotógrafa, sonhadora e apaixonada pela natureza, e este é o Por Onde o Vento Soprar podcast, um podcast para falar de viagens, de aventuras, fotografia, perrengues e sonhos. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É muito bom mesmo estar aqui novamente. Bom, no nosso último episódio, eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre aquela trilha que fizemos para chegar a Águas Calientes, né? E hoje eu quero complementar trazendo um pouco mais da nossa experiência em Águas Calientes e Machu Picchu, até que enfim, né? Até que enfim vamos falar então de Machu Picchu. Bom, como eu disse anteriormente, então nós chegamos a Águas Calientes naquela noite do dia 24 de agosto de 2019, depois de caminharmos por mais de 3 horas naquela trilha maravilhosa, né? Nós então chegamos ao vilarejo e comemoramos, porque tudo que é bom tem que ser comemorado, né? Nós comemoramos tomando um delicioso sorvete. E estávamos muito felizes, então assim, merecia uma comemoração, né? E não precisa de muito, né? Quando a gente está feliz, a gente celebra com o que a gente tem. E ali a gente tinha um delicioso sorvete para comemorar. Foi muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Nossa primeira tarefa, então, naquela noite, né, depois de chegarmos a Águas Calientes, era encontrar o nosso Airbnb. E detalhe, nós não tínhamos internet. Eu não, na verdade, eu não priorizei isso porque todos os lugares que a gente ia ficar no nosso Airbnb teria internet. E eu achei que não fosse necessário comprar um chip, né? Porque eu também queria ficar um pouco desconectada. Então a gente não tinha internet. A gente precisava se comunicar com um anfitrião e a bonita aqui teve a maravilhosa ideia de pedir. Sim, eu fui pedir, passei muito óleo de peroba na cara e fui pedir internet numa casa de massagem. Acreditem, eu fui. E o mais legal de tudo, o tiozinho deixou a gente usar. Eles foram muito bacanas, deixaram a gente usar. E aí então nós sentamos na calçada, bem em frente ao estabelecimento dele, e ali a gente conseguiu se comunicar com o nosso anfitrião, que foi muito generoso e foi nos encontrar. O nosso quarto do Airbnb ficava dentro de um hotel, e foi a primeira vez que eu tive uma situação assim, porque todas as vezes que eu fiquei num Airbnb era uma casa, ou era um quarto, num apartamento, numa casa, né? E dessa vez ele era um quarto dentro de um hotel. Era muito simples mesmo, mas muito limpinho, muito aconchegante. Sem contar que os donos, né, os proprietários lá do hotel eram pessoas muito, muito bacanas, assim, nos deram várias dicas, foi muito legal. Então, cansadas, né, mortas que estávamos, depois de caminhar tudo isso e tantas emoções, né, nós tomamos um banho e saímos para procurar. Opa, para procurar um lugar para jantar. E Águas Calientes, embora seja assim um vilarejo muito pequeno, né, e até o acesso é muito restrito, né, como eu já disse, é um vilarejo muito acolhedor, muito animado. Eu achei até mais animado, assim, mais legal do que Cusco, para falar a verdade, assim, sabe? As pessoas são muito alegres, claro, tem muito turista, mas os próprios moradores, assim, são pessoas muito bacanas. Na verdade, em todos os lugares do Peru que a gente passou, a gente teve só boas experiências, assim, né? E naquela noite havia muitas pessoas pela rua e o clima era de muita alegria. Inclusive, em frente ao nosso hotel, na rua em frente, tinha tipo um campo de futebol, sabe? E as pessoas estavam jogando futebol, as famílias assistindo. Tinha na rua, assim, algumas barraquinhas vendendo sorvete, doces, salgados. Era um clima muito gostoso, muito bom mesmo. Bom, Aquele dia nós jantamos, né? Encontramos um restaurante ali por perto mesmo, jantamos e fomos dormir cedo, porque no outro dia nós teríamos que acordar às 3 da manhã. Sim, nós teríamos que acordar às 3 da manhã para enfrentar a fila do ônibus que nos levaria a Machu Picchu. Nós, na verdade, poderíamos fazer Machu Picchu, né? Ir até as ruínas a pé por uma trilha. De 2 quilômetros, né, e tal, subindo, né, a montanha, mas nós estávamos bem cansadas e nós optamos por subir de ônibus, então, e descer caminhando. Então, essa foi a nossa escolha. E, enfim, às 3 da madruga, nosso despertador tocou e lá fomos nós. Tava muito frio, mas a empolgação era tanta que eu nem me importava com aquele frio da madrugada. Para mim estava tudo perfeito, assim, foi o frio foi um detalhe, assim. Eu gosto, então, gosto do frio, não gosto de passar frio, mas eu gosto muito do friozinho, então eu não tava nem ligando, assim. Para mim o importante era estar ali. A nossa entrada, na verdade, para as ruínas, para Machu Picchu, estava agendada para 6 da manhã, porque eu escolhi esse horário porque eu gostaria muito de ver o sol nascer lá de cima, né? Então, eu, além de escolher 6 horas da manhã para entrar, eu queria ser uma das primeiras, eu queria ver tudo aquilo lá vazio, sabe? Então, por isso, teríamos que chegar cedo ao ponto de ônibus, né? Para ser as primeiras ali, pelo menos tentar chegar no primeiro ônibus, né? Então, perto das 6 da manhã, a gente, perto das 6, não, acho que 1 hora antes, mais ou menos, umas 4h30, nós começamos então a subir sentido Machu Picchu. E um pouco antes das 6, nós chegávamos então em frente ao portão que dá acesso, né, às ruínas. E, gente, foi muito difícil, assim, explicar, é difícil até hoje explicar o que eu senti naquele momento, porque, cara, tinha um turbilhão de sentimentos aqui dentro. Tinha, tipo assim, 1 milhão de borboletas no meu estômago, sabe? Foi uma sensação muito boa estar ali tão pertinho, né? E fica tudo muito escondidinho, porque você sobe a montanha e tem a portaria, e aí você tem que subir mais um pouco, né? Então fica super, super oculto ali. A gente realmente tem uma surpresa. Então, quando deu 6 horas, os portões se abriram e lá fomos nós, então, né? Subimos ali por uma trilha que acaba saindo bem embaixo de uma árvore e pá, né? A gente subiu, passou embaixo da árvore e pá, de cara com aquela maravilha. Meu Deus! Eu sinceramente não conseguia acreditar naquilo que os meus olhos estavam vendo. Eu fiquei em choque, literalmente, assim. E enquanto as pessoas se espalhavam em busca do melhor ângulo para fotografar, o melhor lugar para fotografar, né, enquanto as ruínas ainda estavam vazias, o máximo que eu consegui fazer foi recuar. Eu recuei para debaixo da árvore, fiquei ali acho que uns 5 minutos tentando, sei lá, assimilar tudo aquilo, sabe? Assimilar tudo aquilo. Ai, foi muito especial, muito especial. Eu fiquei literalmente sem fôlego e sem palavras. Eu acho que a Elaine, minha amiga, não estava entendendo nada, né? Porque eu estava tão ansiosa para chegar lá e quando eu chego eu fico desse jeito, né? Paralisada, assim. Mas era uma energia tão incrível, assim, que tomou conta de mim que realmente não. Eu paralisei. Eu fiquei paralisada ali, em choque, sei lá o que que me deu, mas eu não conseguia ter reações naquele momento. Eu precisava assimilar aquilo ali, então eu precisei de um tempinho para sair desse estado de choque. E aí, então, depois, né, que passou, ufa, tô aqui, é de verdade, tá acontecendo. Aí eu consegui sair, né, desse estado assim de choque, e nós começamos a caminhar pela parte alta ali das ruínas. Então, ainda assim, estamos no alto, né? E as ruínas ali no começo tem algumas construções, tem os terraços e tal. E depois desce bastante e toda a parte principal da cidade está lá embaixo. E aí nós ficamos por ali em cima mesmo. O sol ainda não havia dado as caras, né? E havia uma névoa assim ao redor das montanhas. E meu medo maior, na verdade, era chegar lá e não conseguir ver a cidade, porque eu já vi relatos de muitas pessoas que chegaram lá em cima nesse horário e estava tudo coberto por névoa, né? Mas a cidade não estava coberta por névoa, estava super tranquilo quanto a isso. E agora, então, naquele momento, então, minha única preocupação era o sol, porque era meu sonho ver a cidade banhada pelo sol da manhã. Então, ainda era muito cedo, né? Teríamos que aguardar mais um pouco. E aí nós fomos subindo um pouco mais até a Casa de Los Guardianes, como é chamado, é conhecido. E a vista dali, gente, a vista dali foi ainda mais linda, ainda mais surpreendente. E eu pensava, caramba, cada passo que eu dou parece que tudo isso, né, se mostra mais lindo, mais belo. E realmente, é assim, sem exagero nenhum. Pode acreditar, não é exagero, é verdade mesmo, assim. A cada cantinho que você vai descobrir uma beleza diferente. É muito, muito lindo. Bom, como todo ponto turístico, né, que nós já conhecemos bem essa questão, havia fila para fotografar nas melhores vistas, né? Então a gente teve que lidar com isso. E enquanto esperávamos o movimento se dissipar ali daquele ponto, perto da Casa de Los Guardianes, nós encontramos o nosso amigo italiano, o Mauro. Nós havíamos conversado e combinado de nos encontrar lá em cima, mas ao contrário de nós, ele subiu caminhando. E ele desceria da mesma forma. Então nós combinamos de fazer todo o passeio ali nas ruínas juntos e descermos juntos também. E assim a gente fez. E foi muito bom mesmo reencontrá-lo, porque ele é uma pessoa muito bacana e foi bom compartilhar com ele também daquele momento. Assim, ele também estava muito emocionado de estar ali, ele que já conheceu outras maravilhas, né? Outras das sete maravilhas e do mundo, e ele estava totalmente encantado com o que ele estava presenciando ali. Então ficamos por ali e enquanto caminhávamos ali pela parte alta, o sol maravilhoso, incrível, começou a aparecer, e aquela névoa e aquela luz entrando assim na lateral da cidade. Meu Deus! Novamente eu fiquei sem fôlego. Era exatamente daquela maneira que eu sonhava ver Machu Picchu. Que imagem, que energia, gente, que sensação, que presente eu estava recebendo naquele momento. Acreditem, gente, olha, eu não estou exagerando. É tudo isso e mais um pouco. Só estando lá mesmo para ter noção do que eu tô falando, sabe? É realmente sensacional. Foi realmente sensacional ver as ruínas daquela forma, sabe? Eu fico até emocionada de novo porque era exatamente daquela maneira que eu imaginava, sabe? Muito mais linda ainda, na verdade, mas era daquela maneira que eu gostaria de ver a cidade, né, perdida. Daquela forma, com o sol banhando as paredes, as pedras, assim, nossa, foi realmente um momento muito especial, muito, muito especial mesmo, que nem que eu viva 100 anos, sei lá, eu vou me esquecer, assim, foi realmente muito bacana. E aí nós seguimos, né, caminhando, e como não havíamos contratado um guia, nós fizemos tudo no nosso tempo. Nós começamos pelos terraços ali da parte alta, de onde a gente podia avistar o rio Urubamba lá embaixo, inclusive aquela ponte tão maravilhosa que eu quis tanto passar por ela, né? A ponte da hidrelétrica. Foi muito legal ver tudo ali de cima. É incrível como dali de cima a gente tem uma visão, assim, muito ampla dos arredores, sabe? Realmente foi muito estratégico construir essa cidade lá em cima. Porque lá de baixo dificilmente a gente consegue ver alguma coisa, mas dali de cima a gente tem uma vista privilegiada e muito ampla. Então, nós, enfim, ficamos por ali, né, apreciando tudo isso, fotografando, claro. Fiz umas fotos lindas das ruínas ali de cima, nesse horário, com essa luz. O Mauro, o italiano, também fez uma foto minha linda, 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 que eu tenho o maior carinho por ela. E engraçado, assim, que por todo lado que a gente anda, a gente vê pessoas em silêncio, admirando, agradecendo. Eu presenciei cenas desse tipo, assim, inúmeras vezes mesmo, é muito comum, sabe? Eu acho que as pessoas ficam tão extasiadas que elas realmente ficam ali, numa espécie de oração, né? E eu presenciei, mas eu presenciei duas cenas que de verdade me marcaram muito. A primeira delas, assim, foi no final da trilha que leva até a Ponte Inca. A Ponte Inca, para quem não conhece, é uma ponte construída, né, pelos Incas, é uma ponte de pedras que está encravada na lateral da montanha, e tem tipo um penhasco, um precipício, assim. É uma coisa que mete medo, e a gente não chega tão perto dela. A gente chega num local que dá para avistá-la, mas a gente não consegue ter acesso a ela, o acesso é restrito, né? E eu me lembro que no final dessa trilha, já perto do portão que dá acesso a essa ponte, havia uma pedra que se destacava da trilha, assim, para fora da trilha, sentido penhasco mesmo, né? Era uma pedra muito grande e, como, né, era muito perigoso, ela estava ali protegida com uma faixa de delimitação do acesso, né? E aí, de repente, um homem ultrapassou essa faixa de isolamento e se colocou em pé sobre ela, assim. E aí todo mundo parou, né? Ficou meio que em choque, olhando o que que ele vai fazer, né? Só falta ele pular agora aqui, né? Nós pensamos, a maioria pensou. Mas não, ele retirou o boné, colocou as mãos no peito, assim, como se estivesse em prece. E de repente ele se ajoelhou. E depois, em seguida, se curvou no chão, como se tivesse, assim, um gesto de agradecimento. Meu, aquilo para mim foi surreal, porque todo mundo ficou em silêncio, só observando aquela cena, né? Foi um momento realmente inesquecível, assim, sabe? Por um longo tempo, eu fiquei me perguntando, né? Eu fiquei com essa cena na cabeça, me perguntando, tentando entender, na verdade, o que que aquele homem estava sentindo. Para mim, ele passou a sensação de gratidão, sabe? De estar muito, muito grato por estar ali. E foi um momento assim, nossa, surreal mesmo, de muita emoção para todo mundo que estava ali. Eu tenho certeza que a maioria ficou muito impressionado com aquilo, sabe? Foi muito forte. A gente já estava, todo mundo já estava emocionado de estar ali, né? A maioria, né, gente? Eu acredito, assim, que algumas pessoas que vão até lá não sentem nada, é normal, né? Que vão apenas por curiosidade, vão apenas por apreciar e por conhecer. Mas eu acredito que a grande maioria fica realmente inebriado com a energia que emana daquele lugar, porque é muito forte, sabe? É muito, muito forte mesmo. Bom, a segunda cena que mais me marcou, então, aconteceu quando nós voltávamos, da Ponte Inca. Essa trilha aqui, né, que leva e que traz de volta da Ponte Inca, é uma trilhazinha na lateral mesmo da montanha, muito estreita, lugares assim que às vezes até é meio complicado de passar. E no final dessa trilha, na volta, ela sai por dentro de uma mata, uma pequena mata, assim, um emaranhado de bambus. E quando eu saí por aquela espécie de portal, eu me deparei com o Mauro, que ele estava na minha frente, né? Eu me deparei com o Mauro parado, olhando para as ruínas. E naquele momento ele me pareceu muito emocionado. Ele, assim como o rapaz lá da pedra, ele estava com as mãos unidas ao peito e parecia estar orando. Realmente foram, assim, dois momentos que me emocionaram muito. Eu fiquei super emocionada de ver ele daquele jeito, ele ali, sabe, parado, olhando, admirando, agradecendo, acredito. Quando ele terminou, que ele olhou para mim assim, eu vi, pude ver os olhos dele cheios de lágrimas, assim, sabe, de emoção. Então, aquilo para mim foi muito forte, assim, porque eu percebi que essas pessoas, assim como eu, também estavam sentindo, sabe, a energia lá daquele local. E isso é muito, muito forte, assim, muito impactante, de verdade, sabe? É muito importante para mim, assim, perceber essas situações. E, bom, continuamos caminhando. Enquanto caminhávamos ali, né, por entre as ruínas, eu me perguntava assim: meu Deus, como conseguiram fazer tudo isso? Porque, gente, é muito impressionante. É surreal, assim, você fala: como que essas pedras se encaixaram tão perfeitamente? Como? Como foi tudo pensado, tudo distribuído, sabe? Tinha a área de lazer, tinha a área de plantações, tinha a área de residências, a área religiosa, é tudo muito delimitado, sabe? E aí eu ficava me perguntando, sabe? Meu Deus, como conseguiram fazer tudo isso? Então essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça durante todo o passeio. Não conseguia pensar em outra coisa, só ficava me perguntando isso. E é engraçado porque eu tinha muita vontade de tocar naquelas pedras, como se elas fossem, né, me responder a todos esses questionamentos. Assim, eu toquei, eu passava pelas ruazinhas e ia tocando nas pedras porque eu precisava daquela energia, eu precisava sentir aquilo que está ali há tantos, tantos anos, tem tanta história, né? Ah, que sonho estar ali, gente. Só quem já sonhou com isso sabe o quanto estava sendo importante, vai entender, né? O quanto estava sendo importante para mim estar ali. Eu só conseguia realmente agradecer, porque não tem mais, assim, não tem outra coisa que eu posso dizer para vocês, a não ser esse meu sentimento de gratidão mesmo. Eu estava muito grata por estar ali. Bom, nós passeamos por todas as áreas ali das ruínas, foi incrível. Gostaríamos de ter subido, né, escalado a Huayna Picchu, mas não conseguimos comprar o ingresso, ele se esgota muito rápido, então só ficamos por ali mesmo, nas ruínas. E como havíamos combinado com o Mauro, nós voltamos, na verdade, a Águas Calientes caminhando. Não é fácil, tá, gente? Não é impossível, mas não é muito fácil. São mais de 2 quilômetros caminhando por uma trilha que em muitas partes tem degraus e olha, pensa no tamanho daqueles degraus. São degraus incas, então pensa num negócio alto. E alguns lugares não tem, é uma trilhazinha na mata mesmo, descendo, haja joelho. Foi bem cansativo mesmo, pois além desses degraus, de toda a dificuldade do terreno, estava muito abafado e úmido, porque a gente caminha o tempo todo durante a mata, dentro da mata, né? Então, assim, não foi muito fácil, mas nós conseguimos, nós chegamos ao final da trilha e nos despedimos do Mauro, porque dali ele ia seguir pela trilha até, né, na verdade, a hidrelétrica, onde ele tomaria a van e voltaria para Cusco. E assim fizemos. Foi ruim se despedir, né? Assim, a gente ficou meio triste, mas também ficamos muito gratas por ter conhecido ele, por ter, assim, compartilhado com ele esses momentos. Então foi muito bacana. Bom, acho que já era umas 13 horas mais ou menos quando voltamos de fato ao vilarejo, quando chegamos, né, ao vilarejo novamente, tomamos um banho e saímos para almoçar e para aproveitar um pouquinho mais daquele dia que estava sensacional, estava muito bonito assim. E aí nós andamos pelas ruazinhas ali de Águas Calientes, visitamos o mercado popular, que é super colorido, movimentado. E quando já estávamos mortas de cansaço, nós voltamos ao nosso quarto e descansamos, porque havia sido um dia muito intenso, assim, em todos os sentidos, né? Fisicamente falando, emocionalmente falando, enfim. Mas foi um dia muito, muito incrível, incrível mesmo. Para a gente voltar a Cusco, né, para Cusco, nós optamos pelo trem. Nós poderíamos fazer como o Mauro, que voltou de van, mas nós optamos pelo trem, porque assim nós teríamos as duas experiências, né, a experiência de fazer a trilha e a experiência de voltar de trem. E assim nós fizemos. Então, na manhã do dia seguinte, né, nós partimos de Águas Calientes, levando no coração assim lindas lembranças, maravilhosas energias incríveis, na verdade, realmente com o coração cheio de gratidão. Enfim, né, o meu sonho se realizou e de uma maneira que eu jamais podia. Na verdade, eu imaginei, mas eu me surpreendi, assim, porque a gente imagina as coisas sempre, a gente idealiza, né? E nem sempre sai da forma como a gente idealizou, mas de verdade, esse meu sonho se realizou muito além do que eu havia imaginado. Bom, nós, na verdade, não fomos direto a Cusco, não voltamos direto para Cusco, nós optamos por passar um dia. O dia todo, na verdade, né, em outro vilarejo inca, o último ainda habitado. Incrível, incrível. Mas esse assunto vai ficar para um outro episódio, tá? Então, senão vocês vão se cansar de mim aqui. E então, no próximo episódio, vamos falar desse outro vilarejo que é tão lindo quanto Águas Calientes, é tão lindo quanto Machu Picchu, também tem ruínas. E vale muito, muito a pena ser visitado. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para a gente ter ficado o dia todo lá. Foi realmente incrível. E é isso, gente. Então, assim, bom, quem diria, né? Tô aqui finalizando o sexto episódio já. E a cada dia que eu venho aqui, compartilhar essas histórias com vocês, essas experiências, né? Eu me sinto mais feliz, mais grata. É como se eu estivesse revivendo cada uma delas novamente. Então, assim, muito, muito obrigada a todos vocês que têm me acompanhado até aqui. Eu serei sempre grata, por me ouvirem, por me motivarem a relembrar desses momentos que, sem dúvida, foram muito especiais para mim. Conhecer Machu Picchu foi a realização, né, do meu sonho. É claro que eu tive outras gratas surpresas inesquecíveis e um momento muito, muito especial que vocês vão saber em breve, nos próximos episódios. Eu tô emocionada, mas faz parte. Mas é muito bom falar de algo que foi a realização de um sonho para mim. Eu espero que vocês também se sintam motivados a seguir os seus sonhos. Eu vou repetir isso em todos os episódios, porque é muito, muito forte para mim. Eu espero de coração que eu consiga levar um pouquinho de motivação para que você vá atrás dos seus sonhos, lute por eles, sabe? Não desista deles. Então, muito obrigada. Se você tá aqui, você tá me incentivando a continuar e me fazendo. E fazendo eu me sentir útil, de certa forma. Tá bom? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Um beijo grande, imenso a todos vocês. E até o próximo episódio, com essa outra parte da viagem que foi muito especial também. Um beijo grande, gente. Até lá.